Começa agora, Jornal do Meio-Dia. A informação que você precisa na hora do almoço. Com Kátia Gomes, Marcos Bezerra e Coutinho Neto.
Olá, boa tarde. A edição desta segunda-feira do Jornal do Meio-Dia, dia 12 de agosto, já está no ar. E vamos juntos nessa sintonia até uma hora da tarde. E você sabe, caro ouvinte, aqui você fica bem informado e participa. Afinal de contas, o Jornal do Meio-Dia é feito para você e por você. Então, desde já, obrigada pela audiência. Uma ótima tarde a todos. Eu sou a jornalista Kátia Gomes, aqui comigo ele, Marcos Bezerra. Boa tarde para você também, Marcos. Bom início de semana para você, para os nossos ouvintes também.
É isso aí, ótima tarde para você, Kátia Gomes, e para você, ouvinte da Gabriela FM, que a partir de agora acompanha o Jornal do Meio-Dia, muitas informações, também sua participação pelo nosso WhatsApp 988-29-1029. Vai enviando a sua mensagem, viu? Coutinho Neto chega já já, como sempre, bem municiado com as notícias do setor policial, né, Kátia?
É, isso mesmo, já já Coutinho aí com muitas informações pra gente, tá? E direto aqui do estúdio também vamos ter informações do setor policial. Vamos falar sobre um assunto aí que, minha gente, é preocupante, viu? Preocupante. Bem, são 12 horas e 11 minutos, o seu, nosso Jornal do Meio-Dia já está no ar. É um oferecimento. Supermercados Meira, qualidade, variedade, preço baixo. Shopping Jequitibá, completo para suas compras com segurança e conforto. Super Moda e Omara Calçados. As duas lojas estão na Marquês de Paranaguá, no centro de Ilhéus, com aquele crediário em até 10 vezes sem juros. E o Nex, meu futuro é o Nex, inscrições abertas, você em movimento. Bem, a partir de agora vamos de manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país.
Confira o que é destaque no Brasil, aqui no Jornal do Meio-Dia.
Iniciamos pelo jornal Tribuna da Bahia, que informa direto de Salvador. Companheiro de delegada é suspeito de feminicídio. E hoje nós vamos falar sobre esse assunto, tá? Porque tá repercutindo muito aí a morte dessa delegada, né? Ela que foi encontrada morta num carro e o companheiro dela é suspeito de ter matado.
Jornal Dia de Teresina, senadores piauienses questionam decisões de Flávio Dino sobre emendas PIX.
Jornal Meio Norte, Teresina, Piauí. Grande incêndio atinge Troca-Troca.
Folha de Pernambuco, queda de avião. Familiares de vítimas alertam contra golpes.
Que triste, né, gente? Essas vítimas, todas essas vítimas, 62 vítimas em um só avião. E hoje ainda a gente vai falar sobre isso. Jornal Estado, Fortaleza, Ceará. Cascavel, Paraná, disponibiliza local para velório coletivo de vítimas de acidente aéreo.
Diário do Nordeste de Fortaleza, 60 mil crianças sem nome do pai na certidão.
Tribuna do Norte, Natal. Homem usa alvará de soltura de outro preso e foge de presídio da Grande Natal. Olha que coisa, Marcos.
O Imparcial de São Luís, pela primeira vez na história. Adeus à cadeira. Câmara de São Luís caça vereador.
Eita! Jornal Correio Brasiliense, Distrito Federal. Denúncias de casos de stalking aumentam 43%. Você sabe o que é isso? Aquelas pessoas ficam stalkeando outras na rede social, sabe? Fica só fazendo perfil fake e fica acompanhando sua vida como se fosse uma novela, mas de olho ali querendo aprontar com você. Cuidado, fora o que os perturbam mesmo, viu, Marcos? Na cara dura, assim, com o próprio perfil. Se você tá incomodado, se sente stalkeado, procure a polícia, viu?
Zero hora de Porto Alegre para cima, Rio Grande. Hospitais atingidos pela enchente receberam 25% da cifra anunciada.
Correio do Povo, Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Gravações das caixas pretas de avião são extraídas e investigação avança.
estado de Minas, de Belo Horizonte até Los Angeles.
Pois é, né? 2028, né, minha gente? As Olimpíadas vai ser lá em Los Angeles, nos Estados Unidos. E foi muito bonito naquela chegada de Tom Cruise, estilo Missão Impossível, né, Marcos? Uhum. E levou a bandeira dos Jogos Olímpicos aí direto para Los Angeles e instalou lá em Hollywood. Folha de São Paulo, Paris 2024. Brasil tem menor PIB per capita entre os 15 países mais laureados. Olha, gente, de todos esses países que participaram lá das Olimpíadas.
O estado de São Paulo, tragédia no interior paulista. Cenipa recupera caixas pretas. Corpos começam a ser liberados.
Diário de São Paulo. O ministro da Defesa diz que foi o gelo na asa que fez avião cair. Um negócio complicado, né? Mas a gente tem que aguardar aí, né, o laudo oficial, né, Marcos? Uhum. Sobre, depois que realmente recuperarem todos os dados lá na Caixa Preta. Caixas Pretas.
Folha de Londrina, do Paraná. Polícia busca respostas sobre queda de avião da Voepass.
E jornal O Popular Goiânia. Goiânia tem 37% das crianças de até 3 anos em creches. Essas são as manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país. A partir de agora, vamos ao noticiário regional.
Na hora do almoço, você fica por dentro dos acontecimentos da nossa região. Jornal do Meio-Dia.
Doze horas e 16 minutos. Você está acompanhando o Jornal do Meio-Dia, onde você fica bem informado e participa. É isso mesmo. Então fique conosco, tá? Para você ficar bem informado. E lembrando que você pode enviar, então, a sua mensagem para o WhatsApp aí, o 988291029. É mensagem escrita ou uma mensagem de áudio de mais ou menos 40, 50 segundos, até um minutinho aí, a gente pode colocar no ar. Claro, com a sua denúncia, né, a sua opinião aí e alguma notícia importante, né? E aqui também o ouvinte acaba sendo um repórter, tá? Ele pode correr aqui e informar pra gente algo que esteja acontecendo, tá? É, aqui o ouvinte realmente tem voz e tem vez. Daqui a pouquinho o nosso repórter Coutinho Neto chegando aí com muitas informações. Mandar um alô aqui pra quem tá ligado, né? Tenho como responder agora. Um abraço aí, um alô pra minha amiga Elvira, tá lá nos Estados Unidos acompanhando a gente, um beijo. Meu amigo Wilson Alvarenga, Neidinha, minha linda, minha amiga querida lá da Via Beleza, um beijo pra você. Obrigada, tá, gente? Obrigada pela audiência. Bem, vamos aqui no noticiário regional. A gente tem dois assuntos delicados aqui, né? A gente precisa informar os nossos ouvintes, né, Marcos Bezerra? Olha, todas as duas notícias vêm de Itabuna, tá? A primeira é sobre a morte do Bibi, do Pandeiro. Ele que já foi das bandas Lordão e Novos Baianos. E o Geraldo Domingos Barreto, Bibi do Pandeiro, de 60 anos, um dos maiores percussionistas da música baiana, faleceu na madrugada deste domingo em Itabuna. Segundo familiares, informaram aí ao blog Pimenta, o musicista sofreu uma parada cardiorrespiratória. O Bibi lutava há meses contra a doença de Crohn, síndrome inflamatória do trato gastrointestinal. Nas últimas semanas, o estado de saúde agravou e o Bibi ficou internado no Hospital Calixto Midlich Filho, lá na Santa Casa de Misericórdia de Itabuna, onde faleceu. Ele era um músico muito respeitado, né? O Bibi deixa a esposa, Edinalva, e 5 filhos, dentre eles Elison, conhecido no mundo artístico como Chiquinho, que seguiu os passos do pai como percussionista. Os dois trabalharam juntos na banda Lordão por cerca de 10 anos. E aqui, né, disse aí o servidor público Raimundo Leal, um dos genros do musicista, disse ao blog Pimenta que ele deixará muitas saudades. Foi na banda Lordão que Bibi viveu seus últimos 32 anos como musicista, ao lado do também inesquecível Clóvis Leite, nosso Cocó, músico e líder da banda, falecido em fevereiro deste ano. Ele também fez carreira, né? O Bibi também fez carreira na Tapajós e também nos Novos Baianos, ao lado de figuras como Moraes Moreira, Baby do Brasil, Pepeu Gomes e Paulinho Boca de Cantor. O Bibi deixou a banda Lordão há cerca de 5 anos, quando tornou-se funcionário da empresa Socializa e atuava na Secretaria Estadual de Administração Penitenciária da Bahia, que é a SEAP, tá? E o Bebê deixa uma legião de fãs e amigos, né? O velório, gente, né, do corpo do Bebê, portanto, o corpo do Bebê será velado no SAF, lá em Itabuna, na rua Juca Leão, a partir das 14h de hoje, tá? E de acordo com familiares, o velório seguirá até as 10 da noite, tá? Só vai até as 10 da noite, porque o corpo será sepultado em uma outra cidade aqui na Bahia, conhecida como Berimbau, terra natal do musicista, certo? Então você que quer ir ao velório pode ir hoje a partir das 14h. E lembrando que segue só até as 10 da noite esse velório lá no SAF, em Itabuna. E todos nós aqui da Rádio Gabriela, né, Marcos? E deixamos aqui os nossos sentimentos aos familiares e amigos do Bebê.
É verdade, nossas condolências aí a todos.
E também, né, Marcos, passando por Itabuna, bispo da Igreja Universal também morreu ontem, né? E a gente tem essa informação, né?
Está sendo velado hoje, segunda-feira, no SAF, na Avenida Juca Leão, Centro Comercial em Itabuna, o corpo do bispo José Carlos Henrique Costa, da Igreja Universal do Reino de Deus. O religioso faleceu no domingo, ontem, dia 11, no município sul-baiano, onde atuava e participava de momentos de reflexão na televisão da igreja, a TV Cabralha. A Igreja Universal emitiu nota de pesar, lamentando e se solidarizando com a família do bispo, que nasceu no Rio de Janeiro e estava há tempo na Bahia. Não foi informada a causa da morte do religioso, que será sepultado na terça-feira, amanhã, dia 13, às 10h30 da manhã, no cemitério Campo Santo, em Itabuna. O bispo José Carlos Henrique Costa deixa a viúva Célia Marta Correia Costa e os filhos Rafael e Débora. Além de diversos estados brasileiros, o religioso passou por países como Argentina, Nicarágua e Estados Unidos.
Nossos sentimentos também, viu? É. A todos os amigos, familiares aí do bispo José Carlos Henrique Costa, ele que era bispo da Igreja Universal lá em Itabuna. Bem, são 12 horas e 21 minutos, nós vamos acionar o nosso repórter.
Agora, as notícias de polícia em destaque com Coutinho Neto.
Boa tarde, Coutinho Neto. Bom início de semana para você. Quais são as notícias?
Olá, Kátia. Muito boa tarde para você também. Uma excelente segunda-feira e uma super semana para você, Kátia Gomes. Marcos Bezerra, muito boa tarde. Ótima segunda-feira, excelente semana e um bom trabalho para você também, Marcão.
Obrigado, Coutinho. Bom trabalho também. Excelente início de semana.
Muito obrigado, Marcos. Muito obrigado a você que está acompanhando o seu Jornal do Meio-Dia com a informação que você precisa na hora do almoço. Sua viatura virtual da Gabi vem chegando e com ela muitas informações do setor policial. Então, a partir de agora, a notícia é de polícia. Vamos começar então a nossa ronda a bordo de sua viatura virtual da Gabi, falando de um acidente trágico que vitimou duas pessoas neste último final de semana aqui em nossa região. E as identidades das vítimas do grave acidente que aconteceu na noite do último sábado, na BA-262, ali próximo ao distrito de São José, zona norte aqui da cidade de Ilhéus, na conhecida Estrada do Chocolate, foram identificadas. Almenísio Carvalho Alves tinha 41 anos de idade e era morador da cidade de Itabuna. A outra vítima fatal deste grave acidente foi Valdir Galdino da Silva, 38 anos, que era morador aqui da cidade de Ilhéus. De acordo com a polícia, ambos estavam a bordo de um caminhão tipo caçamba, se deslocando aqui para a cidade de Ilhéus, quando o condutor perdeu-se em uma curva, batendo de frente em uma árvore. Os homens morreram na hora. Já uma terceira pessoa, que também estava no veículo, foi resgatada pelo SAMU e também com a ajuda do Corpo de Bombeiros Militares de Ilhéus, sendo encaminhada para o Centro Cirúrgico do Hospital Regional Costa do Cacau. O sobrevivente, como também uma das vítimas que foi a óbito, trabalhava em uma empresa que presta serviço à Prefeitura de Ilhéus, vinculada à Secretaria de Infraestrutura e Defesa Civil. Os corpos foram removidos para a perícia no Departamento de Polícia Técnica da 7ª Corpim, aqui na cidade de Ilhéus. Lamentamos e externamos sentimentos de pesar aos amigos e familiares das duas vítimas deste grave acidente. Ainda, município de Ilhéus, tarde de sábado, um homem, ele foi alvo de uma tentativa de homicídio no bairro Hernani Sá, já na divisa com uma BAP na zona sul da cidade aqui de Ilhéus. Segundo informações, a vítima foi retirada de dentro de uma residência e levada para o Hospital Costa do Cacau em um veículo particular. Testemunhas que preferiram não se identificar relataram que o jovem foi atingido nas costas e, apesar dos ferimentos, estava consciente no momento do socorro. A polícia militar esteve no local e já iniciou as investigações para apurar o motivo e os responsáveis pelo crime. A investigação vai ficar a cargo do Núcleo de Homicídios da Delegacia Civil da cidade de Ilhéus. Município de Una, uma operação de grande escala foi realizada pelo 3º Pelotão de Una, da 71ª Companhia Independente de Polícia Militar, em conjunto com a CIP Cacaueira, resultando na destruição de um acampamento utilizado por traficantes que estava escondido em uma mata na região de Queimada Grande, zona rural, lá de Una. Segundo informações da própria polícia, a operação contra o tráfico de drogas teve início na noite do último sábado, quando os militares enfrentaram resistência armada. Os criminosos aproveitaram as difíceis condições do terreno para escapar. Já na manhã de ontem, domingo, por volta das 5 horas e 30 minutos, em continuidade da operação, uma varredura foi realizada no local, onde foram encontrados diversos materiais ilícitos, como crack, cocaína e maconha, além de munições, balanças de precisão, capas de colete e placas balísticas. O acampamento foi destruído e todo o material apreendido foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil para as providências legais. Extremo Sul da Bahia. A Polícia Civil do município de Teixeira de Freitas investiga a morte do idoso Marinho Cardoso dos Santos, de 82 anos de idade, ocorrida após um atendimento em uma clínica de terapia holística. O idoso, que segundo familiares estava bem de saúde antes da consulta, faleceu na UPA após apresentar uma parada cardiorrespiratória. De acordo com a investigação, o terapeuta conhecido como Trovão teria administrado medicamentos ao idoso sem o conhecimento e autorização da família. O profissional relatou ter aferido a pressão e a glicemia do paciente e, por estarem elevadas, ministrado insulina natural e um medicamento para pressão alta. A companheira do idoso, que aguardava do lado de fora da sala do atendimento, afirmou ter encontrado o companheiro desmaiado após a consulta e precisou de ajuda para levá-lo à UPA. A Polícia Civil realizou uma perícia no local da terapia, onde foram encontrados um balão de oxigênio e diversos medicamentos. O corpo do idoso também passou por exame microscópico para identificar a causa da morte e as substâncias que poderiam ter contribuído para o óbito. O caso gerou grande repercussão em Teixeira de Freitas e levanta questionamentos sobre a segurança e eficácia das terapias alternativas. A Polícia Civil está investigando o caso para esclarecer as circunstâncias da morte do idoso e identificar possíveis responsabilidades. Olha, a Polícia Civil do município de Santa Cruz Cabralha anunciou no último sábado a identificação e prisão dos envolvidos em um furto ocorrido no almoxarifado municipal lá de Cabralha. Os bens subtraídos destinados à doação, conforme o cronograma da pasta de assistência social do município, foram adquiridos com verbas do Bolsa Família. Entre os itens furtados estavam celulares, tablets, notebooks, fogões, materiais de higiene pessoal insumos para atendimento hospitalar. O grande furto aconteceu no mês de março desse ano. Ao tomar conhecimento do crime, a equipe da Polícia Civil de Santa Cruz Cabrália empreendeu esforços intensos para identificar os responsáveis e recuperar os produtos e devolvê-los à gestão pública. As investigações revelaram o envolvimento de agentes públicos em desvios de produtos da prefeitura. Medidas cautelares foram adotadas e o mandado de busca e apreensão resultou na localização de alguns bens furtados e na identificação de um dos autores. Os envolvidos foram devidamente indiciados e responderão por crimes contra a administração pública, incluindo o delito de peculato doloso. Sua viatura virtual da Gabi vai fazer aquele velho pit stop tradicional para reabastecer. De mais informações do setor policial. Mas você continua no meu, no seu, no nosso Jornal do Meio Dia, com a comunicação de Kátia Gomes e Marcos Bezerra.
Obrigada, Coutinho Neto. Obrigada pelas informações. É isso mesmo. Você retorna ainda hoje com mais notícias para nós, tá? Manda um alô pro nosso ouvinte aqui, Miranda Júnior, acompanhando o Jornal do Meio Dia. Obrigada pela audiência. Um abraço. Pontualmente 12h30. Vamos a um rápido intervalo comercial e voltamos já.
Jornal do Meio Dia. Informação que você precisa na hora do almoço.
São 12 horas e 35 minutos. Você está acompanhando o Jornal do Meio Dia, onde você fica bem informado e participa. Oferecimento Unex, Faculdade de Excelência. Supermoda e Omara Calçados, que estão ali na Marquês de Paranaguá, no centro de Ilhéus. Shopping Jequitibá, o maior shopping da região do sul da Bahia, né? E Supermercados Meira. Bem, nós vamos liberar a partir de agora a participação do nosso ouvinte.
Aqui você tem vez. É hora da voz do ouvinte no Jornal do Meio Dia.
Liberada a participação do ouvinte pelo WhatsApp 988291029, tá? E aí a sua mensagem pode ser de texto, né? Uma mensagem escrita ou até mesmo uma mensagem de áudio de 40, 50 segundinhos, no máximo um minutinho aí nós colocamos no ar. Hoje, hein? Hoje pode. Ô Marcos Bezerra, o que temos aí de mensagens de ouvintes?
Ouvinte mandando boa tarde, Kátia. Olha, nós moradores da Lagoa Encantada pedimos socorro porque tem um valentão aqui, um tal de Rene, está aterrorizando, né, aqui a Lagoa Encantada, bate em idosos.
Vixe.
Pedimos urgente socorro, né, porque aqui na Lagoa Encantada a violência está demais. Os moradores estão assustados com esse valentão.
Oxe, que isso, hein? Atenção aí, polícia militar, né? Vamos fazer uma rondazinha lá na Lagoa Encantada e visitar esse cidadão aí, né? Dar uns conselhos, sabe? Só dar uns conselhos.
Questioná-lo também, né?
Perguntar ele se ele não se orienta. Se oriente, meu filho. Que loucura eu, hein? Diga, Marcos.
Boa tarde, sou Genice, moradora do Salobrinho Ilhéus. Quero mandar mensagem para parabenizar vocês pelo ótimo jornalismo. Manda um alô para minha irmã Neuza, da Rua do Ouro. Ela e minha mãe estão todos os dias ligadas na Gabi.
A Genice está mandando esse alô para a irmã dela.
Genice.
Que fica...
Salobrinho.
No Salobrinho, mas o nome da irmã é Neuza.
Neuza, da Rua do Ouro.
Pronto, Neuza da Rua do Ouro, lá no Salobrinho. Agora faltou o nome da mamãe, viu, Genice? Mas tudo bem. Valeu, Genice. Obrigada pela audiência, pela sua irmã também, a Neuza, lá no Salobrinho. Diga, Marcos.
Boa tarde, Kátia, Marcos Bezerra. Meu nome é Evanildo, sou morador do Alto Formoso, em Ilhéus. Vim pedir ajuda aí para a retirada de barro, né, que está há bastante tempo, né, lá na rua. Foi depois das chuvas aí na cidade. Pede ao secretário, né, da Limpeza Urbana, e já agradeço. Esse barro fica na subida do Alto Formoso.
Subida do Alto Formoso. Agora... De chuva forte para aterrassar esse bairro aí já tem um tempinho, né? E tá até hoje esse barro. Que absurdo, né? Como as coisas aqui são complicadas, demoradas, difíceis. Impressionante, viu? É impressionante. Diga, Marcos Bezerra.
Boa tarde, Kátia. Boa tarde, Marcos. Parabéns pelo programa. É o Wagner que está parabenizando.
Obrigada, Wagner. Obrigada pela audiência. Diga, Marcos
Bezerra.
Pronto. Qualquer coisa, dá tempo, viu? Pode mandar sua mensagem aí ainda, tá? 988291029. Na sexta-feira, Marcos, depois que terminou, assim que terminou o programa, o telefone ali tocou. Aí ia passando do lado, né? A moça da recepção estava no almoço, eu atendi. E aí era um ouvinte, ele estava no carro, queria parabenizar a gente pelo programa, né? É, dizer que gosta muito aqui dos nossos comentários. Aí ele pediu o número do WhatsApp, né? Porque ele quer participar agora também.
Sim.
É, do programa. Eu falei, não, fica à vontade, é só mandar mensagem escrita ou uma mensagem de áudio. Ele, que bacana. Acho que tem pouco tempo que ele está ouvindo o programa. Que legal. Obrigada, viu? Obrigada aí, todas as manifestações de carinho com a gente. Vocês que mandam mensagem pelo WhatsApp da rádio, pelo meu WhatsApp, pelo meu Instagram, né? Então, obrigada mesmo. Pelo meu WhatsApp, tá chegando aqui agora, ó. Minha amiga Bruna Barbosa, direto de Itabuna, acompanhando o Jornal do Meio Dia, né, minha amiga? Um beijo para você, um beijo para Camilinha. Camila tá com mais moral do que você agora comigo. E Camila tá no carro ouvindo também. Beijo pra essa fofura linda. Beijo pra vocês, tá? Bem, são 12 horas e 40 minutinhos. Cadê, gente? Ah, tá chegando alguma coisa aqui. Não, aí eu tenho que analisar ainda. Depois eu vejo com calma. Tem coisas que não dá, minha gente. Tem que ser com calma. Aí a gente analisa direitinho pra ver se dá pra ir no ar. É igual quem é candidato, manda mensagem aqui parabenizando pelo programa. Muito obrigada pelo carinho, obrigada por acompanhar. Mas vocês sabem, né? Quem não sabe vai saber agora. Quem é pré-candidato a vereador, pré-candidato a prefeito, pré-candidato a vice-prefeito, vice-prefeito, a gente não pode ficar mandando alô para vocês mais neste período eleitoral. Só depois do dia 6 de outubro, porque no caso aqui em Ilhéus, Itabuna, essas cidades daqui da região, não tem segundo turno, né, Marcos?
É.
Então, depois do primeiro turno aí, a gente manda esse alô pra vocês, tá bom? Agradecendo a audiência.
Lembrando que eles terão todo o espaço aí cedido pela Justiça Eleitoral, né, para as campanhas.
É, lá exatamente. Em breve vai começar aí, tá? Os programas eleitorais no rádio, na TV. Na internet, as divulgações já começam dia 16, sexta-feira. Na internet já começam aí desde o dia 16.
Olha aí.
E aí aproveite lá a sua rede social para você se expor, né? De forma decente, mostrando suas propostas, né? Você não pode ficar de blá, blá, blá. Você não pode ficar de blá, blá, blá.
Nem fake news, nem baixaria.
É, bem lembrado. Nem fake news, nem baixaria. Com o candidato que estava na capital baiana fazendo uma montagem lá para gravar lá a mentirada dele. Gente, quando eu vi aquilo ontem na rede social, eu fiquei chocada. Falei, minha nossa senhora, tem muita gente cara de pau mesmo, viu? Mas é isso, vamos pra frente, né? Muita água ainda pra rolar debaixo dessa ponte aí, né, Marcos?
Você?
E a gente acompanhando. Tem coisas que a gente acha engraçado e tudo, mas a gente nem coloca aqui, não dá nem pra divulgar, porque é sem condições. Olha, são 12 horas e 42 minutos. Nós vamos mudar de assunto e vamos falar sobre algo muito triste, né? Não gostaríamos de ter que divulgar esse tipo de notícia, né, Marcos Bezerra? Mas é uma realidade e a gente não pode deixar de falar sobre o assunto. É mais um alerta aqui para as nossas mulheres, porque nesse programa a gente vem falando há 7 anos, né, que o Jornal do Meio Dia está no ar. 7 anos... Deixa eu ver, abril, maio, junho, julho, agosto, 7 anos e 5 meses. E a gente sempre fala sobre essa questão da agressão contra a mulher. Porque é uma triste realidade. E nós não concordamos, né, Marcos, que as nossas mulheres estão sendo caladas.
É.
Né? E aí, quando você vê uma vítima, que é uma delegada, era uma delegada, choca mais ainda. Por quê? Porque se uma delegada, né, Marcos, que tem posse de arma, sabe lidar com arma para se defender, não conseguiu...
Tem colegas policiais.
Tem amigos, colegas policiais. Imagine uma mulher totalmente indefesa. Imagine. Então, a gente vai falar sobre esse fato agora. Para você que não está sabendo, acompanha com a gente, né, Marcos Bezerra? Fique bem atento, principalmente você, mulher. Escuta isso aqui. Companheiro suspeito de matar delegada na Bahia foi preso em maio já por agressão à vítima e é investigado por exercício ilegal da medicina. Então o cara já tem aí um... né? Ai, ai. Ó, o homem suspeito de matar a delegada Patrícia Neves Jaques Aires, de 39 anos, já tinha sido preso em maio deste ano por agressão contra ela. Segundo a Polícia Civil, olha o nome dele, Tancredo Neves Feliciano de Arruda, também tem um histórico com indiciamentos por exercício ilegal da medicina e falsidade ideológica. Por isso que é bom você investigar, sabe? Com quem que você está se envolvendo, né? Vai lá na internet, você vai ver lá um monte de processo do cidadão, inclusive com agressão contra a mulher, né? Dos golpes que ele aplica nas pessoas. Cuidado! E aí, gente, a Patrícia Neves Jaques Aires, ela nasceu em Recife, era mãe, atuava como plantonista e era ativa no enfrentamento às violências de gênero. Ela atuava na delegacia da cidade de Santo Antônio de Jesus, ali no Recôncavo Baiano. O corpo da delegada foi encontrado no banco do carona do carro dela, às margens da BR-324, próximo a São Sebastião do Passé, na região metropolitana de Salvador. Há a suspeita de que a vítima tenha sido estrangulada. Nas redes sociais, horas antes do crime, Patrícia Neves havia postado fotos jantando em um restaurante com o namorado. O suspeito está preso. E a gente vai falar um pouco da prisão dele. Segundo informações da Polícia Civil, na noite do último sábado, dia 10, o namorado da delegada ligou para a polícia e informou que eles haviam sido sequestrados na região de Amélia Rodrigues. E aí, na oportunidade, o suspeito, o Tancredo Neves, disse que foi liberado e os sequestradores teriam seguido com a Patrícia no carro dela. O corpo da delegada foi encontrado horas depois por policiais militares à beira da estrada. Em nota, a Polícia Civil disse que o namorado de Patrícia foi preso em flagrante pelo crime de feminicídio e é apontado como o principal suspeito do crime. A polícia informou que ainda não existem elementos que confirmem a informação acerca de um suposto sequestro que desencadeou na morte da delegada. E nós vamos falar sobre essa questão dos históricos de agressão, né, Marcos, que ela já tinha sofrido.
É, a Polícia Civil também informou que em maio deste ano o suspeito foi preso em flagrante por agressões à delegada, mas foi solto por decisão da justiça. A vítima pediu uma medida protetiva contra o namorado, mas o casal se reconciliou. Os indiciamentos por exercício ilegal da medicina e falsidade ideológica aconteceram depois que a Polícia Civil de Euclides da Cunha concluiu as investigações em 2022. Os documentos foram remetidos ao Ministério Público da Bahia. Então, a Patrícia Neves era bacharel em Direito e especialista em Direito Penal e Processo Penal. A delegada tomou posse em 2016, sendo designada aí em seguida para a Delegacia de Barra, no Oeste Baiano. Depois, comandou as delegacias de Maragogipe e São Felipe, antes de ser lotada em Santo Antônio de Jesus, onde atuava como plantonista. Patrícia Jaques tinha forte atuação na prevenção e enfrentamento às violências de gênero, com passagem em 2021 pelo Núcleo Especializado de Atendimento à Mulher, NEAM, da 4ª Coordenadoria de Polícia, no município de Santo Antônio de Jesus, na Bahia. Antes de se formar em Direito, Patrícia se graduou em licenciatura plena em Letras. Ela trabalhou por 12 anos como professora de língua portuguesa e língua inglesa, Kátia.
Pois é, né? Em relação à morte da delegada, né? A polícia disse que está em luto. E aí tem uma nota aqui da Polícia Civil. Em nota, a polícia lamentou profundamente a morte da servidora, que estava lotada, né, no plantão da Delegacia Territorial de Santo Antônio de Jesus, e informou que está empenhada com todos os seus departamentos para esclarecer as circunstâncias do crime e realizar as providências cabíveis. O Sindicato dos Policiais Civis, né, o Sindipoc, também lamentou a morte da delegada e eles postaram lá na rede social, no Instagram. E a delegada-geral da Polícia Civil da Bahia, Heloísa Campos de Brito, também lamentou o ocorrido através de uma publicação em uma rede social. E ela disse: acordei com a triste notícia da partida da delegada Patrícia Neves Jaques Aires, que estava lotada no plantão da Delegacia Territorial de Santo Antônio de Jesus. Meus sentimentos aos familiares e colegas de profissão, escreveu na legenda da postagem. A Secretaria das Mulheres do Estado da Bahia disse que a delegada Patrícia tinha uma carreira promissora, inclusive com forte atuação na prevenção e enfrentamento às violências de gênero. O corpo da Patrícia Neves será velado na manhã, já está sendo velado, né, desde a manhã de hoje, as primeiras horas da manhã de hoje, na Câmara de Vereadores de Santo Antônio de Jesus, e será sepultado lá no Recife, em Pernambuco, amanhã, né, porque ela era de Recife. Olha, é aterrorizante você ver esse tipo de notícia. Porque se até uma delegada está sofrendo um crime de feminicídio, imagine as nossas mulheres totalmente indefesas.
É, infelizmente, havia uma dependência emocional aí nesse caso, né?
É, o que aparece, né? Então, mulheres, façam terapia. Não fique dependente emocionalmente de ninguém, muito menos de homem agressor, violento, abusivo. Quem sou eu para falar sobre isso, né? Não sou psicóloga, não sou psiquiatra, não sou um psicanalista, especialista, mas eu passei por abusos psicológicos, eu sei o que é isso. Tenho medida protetiva até hoje, vou renovar novamente. Porque queira a distância desse tipo de gente. Eu tava comentando com você, não foi, Marcos? Uhum. Intervalo. Se na primeira ameaça eu fui para Dean, né? Imagine a pessoa passar por violência física. Não perdoe não, minha amiga. Porque volta, faz de novo. Porque a delegada aí, ó, deixou claro no caso da delegada. O cara já quebrou o dedo da delegada.
Ela pediu medida protetiva, depois perdoou, né?
É, não chegou a pedir a medida protetiva. Ela fez o boletim, depois tirou. Antes dessa época de... Porque agora você não consegue tirar mais, né? A Lei Maria da Penha deu uma melhorada aí. Porque a Lei Maria da Penha é muito importante para essas mulheres. Para as mulheres que sofrem de abuso psicológico, abuso patrimonial, que é o cara que tira dinheiro de você e ainda não quer te pagar depois, né? Fica fugindo aí. E aí ele comete a violência física, né? Começa com um tapa, começa com um empurrão, depois um tapa, daqui a pouco te bate de verdade, ou até mesmo dá um tiro em você. Nós temos o caso da Aline, aqui em Ilhéus, né? Temos o caso daquela moça que eu me esqueci agora ali do Banco da Vitória, que foi recente. E quantos outros? Teve um de uma mulher no bairro Nossa Senhora da Vitória, aqui em Ilhéus.
A do posto de gasolina.
Teve também ali no posto grávida. De gasolina. Meu Deus, quantos casos mais a gente vai ter que ficar noticiando sobre isso? Chega! As nossas leis também precisam se tornar mais severas. Mas neste caso, a gente vai colocar aqui ainda, tá? Porque de última hora não deu, mas os delegados que estão acompanhando o caso vão falar nesse programa ainda, essa semana. Ia ser hoje. Mas pediram mais tempo aí para trazer mais informações. E nós estamos vivendo o mês, nós estamos no mês de agosto, é o mês do Agosto Lilás, que é um mês de enfrentamento, tá? Ao abuso contra a mulher, né? Agressão física, abuso psicológico, qualquer tipo de abuso aí que é combatido pela Lei Maria da Penha. E nós vamos ter entrevistas aqui neste programa falando sobre isso, alertando as nossas mulheres, certo? Porque nem sempre a mulher que sofre isso, ela tem o como o Marcos falou agora, a dependência emocional. Às vezes acaba, demora pra você cair a ficha. Mas quando cai, minha filha, ó, caia fora também, definitivamente. E ao primeiro sinal, tá? Com ameaça, procure a DEAN. E se for depois do expediente da DEAN, procure o plantão da Polícia Civil, tá? No caso aqui de Ilhéus, funciona ali na Avenida Roberto Santos, mais conhecida como Avenida Esperança, tá bom? Fica o alerta. Nós vamos trazer entrevistas aqui para vocês, vamos orientar vocês aqui durante esse mês de agosto, nesse Agosto Lilás. E este caso da delegada é um alerta, mais ainda, para as nossas mulheres, né, Marcos Bezerra?
Sem dúvida.
Tá? Pode ter certeza, você que está nos ouvindo, Você tem pessoas aí que você conhece e nem sabe que ela sofre sobre isso. Então, deixe claro para suas amigas, para seus amigos, que vocês estão ali, ó, prontos para ouvir, para ajudar. Tá certo? Porque é importante, né? A gente dar as mãos neste momento. Bem, são 12 horas e 54 minutos, falando ainda sobre violência. Que coisa absurda, hein, Marcos Bezerra, essa violência nessa Bahia. E a gente vai trazer um fato aqui, que é sobre um turista suíço baleado na cabeça durante tentativa de assalto em Salvador. E a vítima está na UTI, né, Marcos?
É um turista da Suíça, está internado na UTI de um hospital particular de Salvador, após ter sido baleado durante uma tentativa de assalto. O caso ocorreu na quinta-feira, dia 8, e o suspeito de cometer o crime foi morto em confronto com policiais na noite de sexta, dia 9. Christopher Moser, de 55 anos, foi ferido com um tiro na cabeça no bairro de Stella Maris, mesmo local onde um homem de 48 anos foi morto na praia no início desse mês. Ele é casado com uma baiana e pai de 3 filhos, segundo a família. Christopher é da cidade de Lausanne, é engenheiro elétrico, professor de cursos de doutorado, com trabalhos reconhecidos em instituições de ensino de todo o mundo. Conforme parentes, o estrangeiro pegaria um voo de Salvador para São Paulo na sexta-feira, dia 9, e de lá partiria para Boston, nos Estados Unidos, onde participaria de uma convenção na próxima semana. O dia em que ele foi baleado era o último de um período de férias com a família no Brasil. De acordo com familiares, o professor havia acabado de sair de um restaurante junto com a esposa e estava em um carro alugado, quando foi abordado pelo suspeito. O automóvel dirigido por Christopher foi fechado pelo do assaltante e bateu em um muro na manobra de ré. Neste momento, o estrangeiro foi atingido por um dos 4 disparos. A mulher não sofreu ferimentos. De acordo com a Polícia Civil, esse foi o segundo crime que o suspeito cometeu no mesmo dia. Momentos antes, ele entrou em uma farmácia na Avenida Pinto de Aguiar, onde assaltou e baleou um funcionário. A vítima teve um ferimento leve, né? E
Foi socorrido
aí e pelo Serviço de Atendimento Médico de Urgência, SAMU. Após o roubo na farmácia, o suspeito conseguiu fugir em um carro e seguiu para Stella Maris, onde tentou assaltar o suíço. Ao balear a vítima, o suspeito fugiu novamente.
Esse tipo de criminoso aí tem que estar preso, né? O mais rápido possível. Quantas vítimas mais ele vai fazer?
Agora já está morto, né? O CPF cancelado.
Exatamente. Eu ia fazer um comentário que fiz pela metade. Então, deste tipo, na verdade, de criminoso, tem que estar sempre preso, né? Por que que eu estou falando isso? Porque eu escuto de policiais, estamos enxugando gelo. Porque quantos desse tipo a gente prende e ele é solto na audiência de custódia, né? Então, as nossas leis precisam ser mais severas. O cara comete um assalto ali, comete outro acolá e baleia a pessoa que vai para o hospital, sai no mesmo dia ou não sai, ou fica na UTI por um tempo, ou até mesmo morre, né? Teve um caso mesmo em Salvador, de uma pessoa que é prima de uma amiga minha, o cara foi comprar pão, gente, de manhã, num domingo de manhã. Tava apenas com cartão que a gente usa de débito, de crédito. O cara foi comprar pão e o outro cara, o maluco chega para assaltar o cara e acaba baleando, né? Gente, quantos mais... Essa violência na nossa Bahia está desenfreada, viu? E assustadora. 12 horas e 57 minutos. Vamos acionar o nosso repórter novamente, que chega aí novamente com mais informações do setor policial. Bahia, viu? Coutinho Neto, quais são as notícias a partir de agora?
Muito obrigado, Kátia. Muito obrigado, Marcos. Muito obrigado você que está sintonizado, acompanhando o Jornal do Meio-Dia. Com a informação que você precisa na hora do almoço, aguardando o retorno de sua viatura virtual da Gabi, já reabastecida e municiada de novas informações do setor policial. Então, a partir de agora, você vai viajar comigo pelos 4 cantos de minha grande e querida Bahia. Uma mulher trans, ela foi baleada e morreu em um hospital, saiba agora. A crescente onda de violência na cidade de Jequié fez mais uma vítima na noite do último sábado. Luiz Henrique, um transexual de 26 anos, ele faleceu no Hospital Geral Prado Valadares após ser baleado em uma tentativa de homicídio em uma via pública do bairro Cidade Nova. De acordo com informações divulgadas pela polícia, Luiz Henrique foi atingido por disparos na cabeça ao lado de um bar naquela localidade. Uma ambulância do SAMU 92 foi rapidamente acionada e conseguiu socorrer a vítima, que foi levada ainda com vida ao hospital. No entanto, apesar dos esforços da equipe médica, Luiz Henrique não resistiu aos ferimentos e veio a óbito. Policiais militares foram deslocados para a área logo após o incidente e fizeram busca pelo suspeito de cometer o crime, que ainda não foi localizado. A Polícia Civil investigará o caso para identificar o autor e a motivação do crime. Olha, o acidente fatal e a vítima fatal de uma colisão entre uma picape e uma moto na BR-116, no município de Cândido Salles, ontem à noite de domingo, foi identificada. O Wellington Santos fazia aniversário ontem. Ele conduzia a moto e foi arremessado na batida, indo a óbito na hora. O corpo foi trazido para Vitória da Conquista. Moradores do povoado de Água Verde, na zona rural do município, fizeram protesto, queimaram pneus e interditaram a pista em protesto pela morte tão trágica do rapaz que fez aniversário ontem e acabou perdendo a vida. Recôncavo Baiano, município de Santo Antônio de Jesus. Fernando Luiz Queiroz Costa, conhecido como Fernando Pastor, ele tirou a própria vida na delegacia de Santo Antônio de Jesus, após a justiça decretar a prisão. Fernando Pastor havia se lançado como pré-candidato a vereador em Santo Antônio de Jesus. Fernando Pastor, que se apresentava como pastor evangélico, não comandava nenhuma igreja. Ele usava esse título com a intenção de atrair eleitores. Até o momento de sua prisão, ninguém na cidade sabia do seu passado criminoso. Fernando Pastor é acusado de ser o autor do feminicídio ocorrido em 20 de julho do ano de 2021 contra uma mulher conhecida como Vani, no município de Presidente Tancredo Neves. Após a prisão de Fernando Pastor, o delegado José Carlos Feitosa confirmou em conversa com a Central de Comunicação da Polícia Militar a morte do falso pastor na carceragem da delegacia. Um homem de 38 anos de idade, ele foi morto a tiros em Araci, cidade da região do Cinzal da Bahia. A Polícia Militar informou que uma guarnição foi acionada para atender uma ocorrência de homicídio e encontrou Reinaldo de Jesus da Silva Júnior, já sem vida, com várias perfurações no corpo, no centro da cidade. A Polícia Militar também informou que uma faca foi encontrada na cintura da vítima. O Departamento de Polícia Técnica, o DPT, foi acionado para realizar a perícia e remover o corpo para a necrópsia. O caso está sendo investigado pela polícia local. Segundo informações, a guarnição da terceira companhia recebeu a informação já no início da tarde de ontem de que o suspeito do cometimento do homicídio estava no local do crime fazendo uso de drogas. A equipe de policiais militares obteve êxito localizando e conduzindo o acusado, um homem de 43 anos de idade, até a delegacia de polícia de Serrinha, juntamente com testemunhas que o apontaram como sendo o autor do crime para autuação em flagrante delito. Uma auxiliar administrativa, identificada como Josânia Barros Silva, tinha 51 anos de idade e ela morreu por volta das 4 horas da manhã de ontem, após ficar internada por 5 dias no Hospital Geral Clérisco Andrade, em Feira de Santana. Josânia, ela sofreu um acidente de moto próximo à UPA, no bairro Queimadinha. Ela estava como carona acompanhada do filho quando colidiu a motocicleta contra um veículo. A vítima sofreu lesão, principalmente na região da cabeça. Luan do Santo Silva, 29 anos de idade, morreu no início da tarde de ontem, após dar entrada também no Hospital Geral Clérisco Andrade, em Feira de Santana. Segundo informações, Luan foi vítima de disparos de arma de fogo dentro de um residencial localizado na região do bairro do Tomba. O fato aconteceu quando dois homens, não identificados, adentraram o residencial e dispararam os tiros contra Luan, que estava próximo do bloco 2, estendendo roupas, e ele foi alvejado pelas costas e morreu no local. Delegacia de Homicídio e Proteção à Pessoa de Feira de Santana já está à frente desta investigação. Sua viatura Vital da Gabriela vai ficando nessa edição por aqui, prometendo voltar em uma próxima, se assim Deus permitir. Mas você continua no Jornal do Meio-Dia com a informação que você precisa na hora do almoço, na companhia de Kátia Gomes e Marcos Bezerra.
Obrigada, Coutinho Neto. Você retorna, Coutinho, amanhã conosco, viu? Obrigada. Então, amanhã, terça-feira, se Deus nos permitir, Coutinho está de volta aqui conosco. Olha, são pontualmente, aliás, 1h04, então a gente vai para a última notícia aqui do programa, que vamos ter que encerrar. Vamos atualizar informações vocês sobre esse trágico acidente aéreo que aconteceu na sexta-feira, tá? Corpos de 17 vítimas do acidente em Vinhedo, no interior de São Paulo, já foram identificados. Então, a unidade central do Instituto Médico Legal, ML, de São Paulo, permanece trabalhando exclusivamente na identificação dos corpos das vítimas do acidente com o avião da Voipaz, que caiu em Vinhedo, no interior de São Paulo, na última sexta-feira, agora dia 9. Conforme boletim do governo de São Paulo, divulgado na manhã de hoje, 17 corpos foram identificados e 8 liberados aos familiares, que são os primeiros a serem comunicados sobre o andamento do trabalho de reconhecimento. Outros 9 corpos estão em processo de documentação para liberação às famílias. Entre as vítimas identificadas e que teve o corpo liberado aos familiares até o momento, está o piloto Danilo Santos Romano, que tinha mais de uma década de experiência, mais de 10 anos. O velório será realizado ao longo desta segunda-feira na Basílica da Penha, Zona Leste de São Paulo. A aeronave saiu de Cascavel, no Paraná, com destino ao aeroporto de Guarulhos, na região metropolitana de São Paulo, e caiu na sexta-feira, né, como a gente disse agora há pouco, dia 9, lá em Vinhedo, matando aí 62 pessoas que estavam a bordo. São 58 passageiros e 4 tripulantes. Conforme o governo estadual, as famílias são as primeiras a serem comunicadas sobre o avanço dos trabalhos de reconhecimento das vítimas. Mais de 50 familiares foram acolhidos no Instituto Oscar Freire, espaço localizado próximo ao IML, onde especialistas colheram informações que pudessem ajudar na identificação das vítimas, como histórico de fraturas, tatuagens ou próteses, além da coleta de amostras de DNA. O governo estadual disse que parentes diretos forneceram também material biológico e deixaram contatos para posterior comunicação da identificação. Outros 17 familiares foram atendidos em Cascavel. As documentações foram trazidas para São Paulo por peritos do Paraná. Já foram coletados DNAs de 28 famílias em São Paulo e outras 17 em Cascavel, disse aí o governo estadual, né, Marcos?
É, o IML Central foi direcionado para o atendimento exclusivo ao caso. A unidade recebeu todos os 62 corpos das vítimas do desastre. Mais de 40 médicos, equipes de odontologia legal, antropólogo e radiologia trabalham na identificação dos corpos das vítimas do acidente aéreo. As forças de segurança e resgate do governo de São Paulo concluíram no sábado, dia 10, a remoção das vítimas do local do acidente. Todos os corpos foram encaminhados para o IML Central de São Paulo. Os destroços da aeronave permanecem no local sob responsabilidade do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, CENIPA, que já localizou e retirou as caixas pretas para investigação em Brasília.
E tirou, assim, pouca coisa de lá, né? Então tem muitos destroços ainda. E assistindo ontem, né, num programa, falando detalhes aí, graças a Deus, né, gente? A gente tem que falar assim, onde caiu o avião, que quase caiu sobre uma casa, né, e tinham duas pessoas nessa casa, e essas pessoas não foram atingidas, né, Marcos? Só os carros, em parte do telhado dessa casa, uma lateral dessa casa. Então, poderia ser uma tragédia maior se caísse em cima de uma casa com várias pessoas, né? Porque ali era um condomínio, né? Sobre a identificação, né, a especialista e o responsável pelo IML de São Paulo explicando, por mais que tenha uma lista confirmando os passageiros que estavam na aeronave, obrigatoriamente, legalmente, precisa identificar, né, Marcos, com DNA, com material biológico, né? Isso é uma questão burocrática, né? É lei e é normal isso. Infelizmente, tem que ter essa espera aí por parte dos familiares para poder velar, né, o seu familiar e poder enterrar. Mas é uma, infelizmente, né, nós, mais um trágico acidente aéreo no Brasil depois de muitos anos. E nós só temos que pedir que Deus conforte aí os familiares das vítimas. Bem, essa foi a última notícia de hoje aqui do Jornal do Meio Dia. Agradecemos a sua audiência, querido ouvinte. Se Deus nos permitir, retornamos amanhã às 12 horas com mais uma edição do Jornal do Meio Dia. A todos, boa tarde. Boa tarde para você também, Marcos, e até amanhã.
Até amanhã, Kátia Gomes. Excelente tarde para você também, ouvinte do Jornal do Meio Dia, que volta amanhã no oferecimento Supermercados Meira, qualidade, variedade, preço baixo. Shopping Jequitibá, completo para as suas compras com segurança e conforto. O Nex, meu futuro é o Nex, você em movimento, inscrições abertas. E Supermoda e Omara Calçados, duas lojas na Marquês de Paranaguá, no centro de Ilhéus, com crediário em até 10 vezes sem juros. Daqui a pouquinho tem Suzy Luz, trazendo o Pagode Brasil.
Você acabou de ouvir Jornal do Meio Dia, a informação que você precisa na hora do almoço.